Olá, aqui é Vinícius Serafim com mais um podcast Segurança Legal. Esse é o nosso episódio número 4, no qual nós vamos falar a respeito da responsabilidade das empresas de assistência técnica. Então, mais especificamente, qual é a responsabilidade dessas empresas com relação ao acesso devido a informações que vão nos computadores, que vão sofrer alguma manutenção, e mesmo com relação à perda de informações relacionadas ao procedimento de manutenção realizado pela empresa de assistência técnica. Então, hoje, mais uma vez, eu e o Guilherme Goulart vamos discutir neste podcast esse assunto. Vamos direcionar para a questão da pessoa física, né, como cliente dessas empresas, mas também as questões de pessoa jurídica, né, com um pouco menos de detalhamento.
Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia.
Bom dia, Guilherme, na escuta.
Olá, Vinícius, tudo bom? Como é que vai?
Eu já te falei, cara, na escuta prossiga, mas tudo bem, vamos lá.
Hoje um pouco gripado, né?
Hoje um pouco gripado. É. Bom, até escrevi agora há pouco pro pessoal ali no Twitter de que estava gripado, mas tua voz estava melhor do que o normal. Na verdade, isso não é bem verdade, mas tudo bem. Nosso assunto de hoje, então, nosso assunto desse episódio número 4 do Segurança Legal, é então relacionado basicamente acesso indevido a informações, né, e perda de dados relacionados com manutenção, né?
Uhum.
Então, comecemos pela origem do nosso problema, né? O procedimento de assistência técnica, e vamos discutir pouquinho os riscos dele.
A gente sabe que com o fato de cada vez mais as pessoas armazenarem dados sensíveis nos seus computadores, passa a haver uma preocupação na eventual destinação e no eventual cuidado que as empresas de assistência técnica têm quando elas realizam operações nos computadores. Uhum. Todo mundo sabe, computador é algo que comum de dar problema, tanto em pessoa física quanto em pessoa jurídica, ou seja, é uma atividade bastante comum pessoas encaminharem os seus equipamentos para assistência técnica. Eu mesmo, algumas semanas, tive um problema com o HD de um computador que ainda estava na garantia que eu comprei, fui obrigado a mandá-lo para assistência técnica, né? A questão que a gente abordou e os pontos que a gente decidiu levantar aqui, eu acho que a gente pode começar primeiro em relação aos riscos envolvidos.
Uhum, correto.
A gente sabe que há, em princípio, dois riscos maiores em relação às informações que ficam armazenadas nos computadores. O primeiro deles é do acesso indevido.
Sim.
Às informações que se encontram dentro daquele computador, né? E esse acesso indevido, ele pode evoluir para um caso de divulgação indevida. Ou seja, nessas circunstâncias, está sendo atingida a confidencialidade das informações armazenadas nos computadores.
Ou seja, a pessoa sem a devida... claro, ela não tem autorização para ficar procurando e pesquisando, né, e abrindo arquivos que estão no computador que pertence à pessoa, que é a produção, né, que não é o sistema operacional em si, mas são documentos, são imagens, são arquivos de áudio, muitas vezes, que foram gravados, né, e outras informações que podem estar ali. E aí, uma vez que ele mexe, que ele acessa, ele abre, copia esses arquivos, né, que não por fim de backup, que depois a gente vai conversar, mas com o fim de ter uma cópia, obter uma cópia para si mesmo, uhum, ele está praticando o acesso indevido, né? E aí, sim, uma coisa muito importante. Mas eu tenho... Que as pessoas podem vir a imaginar, mas eu tenho uma senha no computador, né?
Uhum.
Ok, quando o teu computador está funcionando, teu notebook, por exemplo, seja ele de pessoa física ou de pessoa jurídica, né? Quando tu vai usar o teu notebook, tu tem que informar uma senha. Só que aquela senha ali, só para entrar no notebook, ela até funciona ali enquanto o teu HD está dentro do notebook, está funcionando com aquele sistema e tudo mais. No momento que alguém lá na assistência técnica tirou o HD do teu note, ou ligou em outro computador, ou simplesmente rebootou o teu note, né?
Uhum.
Com outro sistema operacional a partir de um CD, ou seja, ele não tem que formatar a máquina em nada, ele boota com um Linux, por exemplo, a partir do CD. Essa questão da senha de entrada no sistema, ela já foi completamente ultrapassada. Né? Então as pessoas têm que ter noção de que por mais que elas tenham um usuário e senha lá no seu Windows, por exemplo, ou mesmo no Linux, né? No momento em que a máquina foi bootada com um outro sistema a partir de um CD, ou que o HD foi colocado num outro computador que tem um outro sistema rodando, torna-se possível o acesso direto aos arquivos, né? Fazendo o bypass, né? Desviando da questão da autenticação.
Sim.
Né? Que as pessoas não se enganem, quem imagina que isso pode proteger contra esse acesso indevido. E é justamente esse um dos grandes problemas, né? Uma vez que está na mão da assistência técnica, está na mão do técnico, e ele tem ele pode mexer no HD, botar a máquina e tudo mais, ele pode acessar, em tese, nós vamos ver o que pode impedir que esse acesso seja realizado, mas em tese ele pode acessar qualquer coisa.
Claro, claro. A pessoa acaba achando que está protegida pelo simples fato de alterar as permissões ali das pastas no Windows, por exemplo.
Também não adianta, né? Também
já. E uma vez que tem acesso físico, isso vale para qualquer computador, para servidores, inclusive, né?
Claro.
Dependendo da situação, as permissões do sistema operacional elas ficam sem eficiência nenhuma, né?
Exatamente.
E tu falaste ainda da questão de arquivos, né? O acesso indevido de informações pelos técnicos, né, de assistência técnica, ele não se dá apenas de uma maneira direta em relação a arquivos, a fotos, a documentos, mas sim a outro tipo de informações mais profundas no sistema operacional e mais profundas que ficam armazenadas em qualquer computador, que podem ser bastante reveladoras, que podem ser bastante confidenciais, né? A gente sabe, por exemplo, que há diversos softwares em que a senha fica armazenada, né? E há meios para chegar até as senhas armazenadas em softwares dos mais variados, né?
Por exemplo, o que tu comentou, justamente nessa linha aí, a gente tem, por exemplo, o VPN.
É
uma conexão de VPN que uma empresa disponibiliza para um funcionário que está no notebook, ou para um diretor da empresa, ou para o presidente da empresa. Aí daqui a pouco essa senha está na mão de um técnico, né? Uma pessoa que não deveria ter aquela credencial de acesso, e ele está acessando de casa, fecha o VPN de casa, ou seja, não precisa mais do computador, né, que inicialmente ele teve acesso, basta ele obter a senha, e a partir daí devolve o computador, a partir daí ele tem acesso, né, a VPN da empresa, por exemplo, né? E no caso de uma pessoa física, a gente pode pensar que ele, as senhas que ele obtém ali vão permitir normalmente acessar o quê? A conta de e-mail. Né? Uhum. Se for tipo um Google, já tem uma série de coisas juntos, né? Tem e-mail, tem o Google Drive, tem o Google Docs e N outras coisas aí, Google Plus. Né? Uma série de coisas que estão relacionadas a essa conta, a essa senha.
Claro, claro. E ainda mais, tem situações em que as senhas de VPN salvas, né? Se a pessoa tem acesso ao perfil, se o técnico tem acesso ao perfil da pessoa, pode permitir, inclusive, uma conexão automática, né?
Ah, verdade.
Porque há duas situações. Eu já vi situações em que técnicos solicitam a senha da pessoa. Isso tanto em ambiente profissional, tanto em ambiente comercial e empresarial, quanto em ambiente de pessoas físicas.
Residencial.
Né? O técnico... Ele solicita a senha da pessoa para que ele possa realizar a operação, né?
Sim.
Até porque há diversas situações em que uma pessoa pode levar o computador dela para assistência técnica, né? Pessoas com conhecimento mais avançado em tecnologia da informação, como é o nosso caso e como é o caso de algumas pessoas que nos escutam, têm uma certa liberdade, conseguem lidar com os problemas que ocorrem no seu computador com uma certa facilidade, né? No meu caso, eu mandei o meu computador para assistência técnica porque eu constatei de forma efetiva que havia um problema com o HD. Eu não mandaria um computador para uma assistência técnica para fazer a reinstalação de um software ou para fazer a reinstalação de um sistema operacional. Porém, há uma série de pessoas que fazem isso. E ao fazerem isso, por exemplo, fazer a reinstalação de um software ou fazer a correção de um problema no sistema operacional.
Sim.
E nessas situações, pode haver a circunstância do técnico solicitar a senha da própria pessoa para acessar aquele computador. A pessoa, muitas vezes, ignorando os riscos envolvidos, pode fornecer aquela senha e aí aquela uma, um eventual problema de acesso indevido, ele pode se ampliar ainda mais, em função daquilo que a gente já disse, a questão de senhas salvas, a questão de eventuais serviços, por exemplo, como o Dropbox, que pode ficar rodando ali, então o técnico pode ter acesso a arquivos da nuvem, né? É importante ressaltar que a gente agora está falando sobre os riscos apenas, né?
Sim, exatamente.
Vamos evoluir um pouco mais adiante.
E só pegando essa questão do acesso indevido, né, para a gente concluir, passar para o segundo risco que a gente elencou aqui, né? Nós temos essa questão que tu comentou antes, que o acesso indevido ele pode ser seguido de divulgação indevida, né?
Sim.
Que inclusive foi a primeira suspeita daquele caso. Que eu não aguento mais citar mais esse caso, falar nisso, mas aquele caso da Carolina Dieckmann, né? Em que inicialmente pensaram que havia vazado na assistência técnica. No caso dela não foi, mas muitos casos acontecem exatamente assim.
Acontece.
Inclusive, situações em que, por exemplo, funcionário... Isso aconteceu com uma empresa na região metropolitana de Porto Alegre, né?
Uhum.
Em que uma funcionária de uma empresa mantinha no computador fotos particulares, né? De conteúdo bem mais sensível do que as fotos da Carolina Dieckmann.
Uhum.
E essa pessoa imaginou que as fotos estavam seguras no computador. Ela botou numa pasta e tal, né?
Uhum.
E, no entanto, essa máquina apresentou problema e foi para assistência técnica na empresa,
uhum.
na própria empresa. E aí houve o acesso indevido, vamos dizer assim, aquelas informações, porque por mais que as informações não devessem estar ali, digamos assim, que as fotos não devessem estar no computador da empresa, né?
Claro.
Mas é algo que não diz respeito à pessoa da assistência técnica. E não só houve o acesso indevido, como essa pessoa ainda... pegou, copiou as fotos que estavam lá dentro, copiou essa informação que estava dentro do computador e divulgou isso na internet.
Uhum.
Então, nem vamos falar aqui dos prejuízos, né, a imagem e tudo mais que houve para essa pessoa, mas exatamente foi um caso de acesso indevido, né, seguido de divulgação indevida. A pessoa obtém a informação, vai lá e divulga. E no caso da Carolina Dieckmann, vamos ver se eu não repito mais esse nome nesse podcast, a mesma coisa tinha se imaginado que havia acontecido. Ela levou o computador para assistência, o técnico acessou os dados e publicou na internet, né? Essa foi a primeira suspeita trazida a público. Bom,
ainda sobre essa questão, a reputação da empresa que efetuou assistência técnica é algo que deve ter pesado, né? Infelizmente, a gente não tem mais detalhes sobre essa questão, mas até onde a gente sabe, os técnicos e a empresa foi ouvida nesse caso.
Né? Certo.
E se tratava da Apple, uma empresa com uma reputação, de certa forma, ilibada nesse sentido. A gente sabe como as coisas funcionam. Então, há que se diferenciar entre empresas com uma certa reputação, com padrões técnicos já estabelecidos, E a gente deve destacar também que há uma série de outros técnicos com empresas menores e tal, e às vezes até com alguns problemas éticos em relação ao uso das informações dos clientes. Isso acho que a gente vai falar um pouco mais adiante, né?
Isso.
Mas sim, vamos para o segundo assunto.
Bom,
o segundo risco, né?
O segundo risco. Então, o primeiro é acesso indevido, potencialmente seguido de divulgação indevida. O segundo é perda de dados decorrente, né, assim, perda de dados nessa, não posso dizer decorrente, porque que a gente tem dois casos de perda de dados que a gente separou, né, que é a perda de dados, sim, decorrente da assistência, do procedimento de assistência técnica, né, por imperícia, imprudência ou mesmo negligência da empresa prestadora do serviço.
Uhum.
E perda de dados ocorrida é pela falha de hardware, né?
A questão do risco ela vai variar, seja e o controle desse risco e a questão da responsabilidade, ela obviamente vai variar se tratar de uma pessoa física ou se tratar de uma pessoa jurídica. Ou seja, se for o caso de uma empresa que tiver um contrato com outra empresa, a questão é uma, mas se for o caso de uma pessoa que compra um computador numa loja e tem uma falha de equipamento, obviamente vai ter aplicação do do Código de Defesa do Consumidor. Mas a questão e o fato é, é muito comum que as pessoas, que existam problemas em equipamentos, como aconteceu com o meu próprio HD, quem seja, e que a consequência seja a própria perda de todos os dados que estão dentro daquele equipamento, né? Uhum. Daquele hardware, né? É comum também problemas em sistemas operacionais que levem à perda de dados, à deleção de dados, né?
Tu tem a falha, no caso de perda de dados, né, por problema, digamos assim, no computador. Esse problema pode ser lógico, né? Uhum. Provocado pelo o sistema operacional, por alguma razão, se perdeu algum software ali e começou a se comportar mal e saiu gravando coisas em todo o disco. Uhum. Ou seja, não estragou o disco, mas estragou a estrutura dos arquivos que havia no disco, que dá uma falha lógica, né? A gente praticamente, uhum, nesses casos, tá, é possível recuperar alguma coisa ainda, mas normalmente se dá como perdida, né? O, uhum, conteúdo do disco. E a outra questão é a falha do próprio hardware, né? Ou seja, falhou o disco, o HD. Aí, uhum, não tem muito o que fazer, tem que trocar o HD, né? Se quiser, uhum, recuperar, tu vai ter que mandar isso para uma empresa, essas empresas especializadas que vão abrir o teu HD, vão tentar recuperar a informação que tem lá dentro. Tu vai gastar bastante dinheiro com isso.
Claro.
Né? Não é um procedimento barato, só se faz isso quando aquele HD é a tua última cópia de alguma coisa extremamente importante que vale, uhum, a pena o investimento. Né?
Uhum.
Senão,
uhum,
o HD vai, o destino dele é lixo, né?
Uhum.
E você,
uhum,
troca por um outro.
Claro.
E aí,
claro,
ou problemas como, por exemplo, o problema não foi no HD, mas o problema foi em algum outro hardware próximo. Por exemplo, a placa controladora, que na verdade não é mais uma placa separada, está tudo na placa, uhum, uma placa só, mas, uhum, mas o elemento que controla o HD. Né? Se ele apresentar problema, né, físico, esse elemento vai ter que ser trocado, vai ter que ser substituído. O HD continua, fisicamente está bom, mas, de novo, a estrutura lógica do que foi gravado nele foi corrompida. E muitas vezes a gente não consegue recuperar, né, todos os arquivos, né, ou mesmo uma grande parte dos arquivos não é recuperável.
Sim.
Mas esses são os casos, vamos dizer assim, fortuitos, né? São coisas que não dá para dizer a culpa. Não estou falando aqui de responsabilidade no, uh-huh, direito, tá?
Antes que tu, objetiva.
Antes que tu pule.
Ou o conceito de fortuito no direito.
Né? Antes que tu pule aí no meu pescoço, né? Como todo mundo sabe, eu não sou advogado. Não tenho. Eu sou da área da TI exclusivamente. Né? O Guilherme, no caso, que tem essa formação. Mas assim, no sentido de que não é culpa de ninguém, simplesmente apresenta um problema no hardware e apresenta um problema no HD e tal, e os dados se perdem, o dispositivo para de funcionar, tem que trocar e tudo mais.
Eu entendo que tu quer, talvez não esteja, não está te manifestando no sentido técnico, na questão de culpa jurídica ou fortuito,
analisado
pelo jurídico, né?
É meramente técnico de TI.
Mas é interessante que mesmo no campo técnico de TI, no campo tecnológico,
uhum,
né, campo computacional, há certas situações de perda de dados e há certas situações de uma conexão entre problemas de hardware e software que muitas vezes são impossíveis de ser identificados e apontados até numa perícia, né? Uma perícia, houve uma, por exemplo, se há uma perda de dados em um equipamento, pode sim ser solicitada uma perícia para apontar a causa daquela perda de dados.
Sim.
E o perito, ele vai analisar ali aquele ambiente todo, ele pode inclusive chegar à conclusão, ou melhor, a não chegar a nenhuma conclusão e dizer que houve uma perda, mas ele não consegue dizer qual foi o motivo. Né?
O motivo da perda.
A gente sabe que sistemas operacionais são cheios de erros, qualquer programa, na verdade, tem bugs. É inerente a um programa ter bugs, né? Ainda mais um programa do tamanho de um sistema operacional. Então, a própria conexão entre hardware e software pode, algumas vezes, causar perda de dados de uma forma inadvertida. Né? É algo falível, é algo que ainda admite falhas. Não é, definitivamente, não é algo à prova de erros. Está muito longe disso, né? Então, em relação à falha de hardware, né?
Sim.
O segundo aspecto daí da perda de dados é, como tu mesmo disseste, é a questão de uma ação direta da equipe de assistência técnica que, por um erro, por uma falha, por uma ação culposa, né, seja através da falta de formação do técnico, seja em perícia, ou até na questão da imprudência ou negligência, ou seja, ele age uma falta de cuidado ou ele deixa de tomar algum cuidado específico na realização da sua tarefa e, em função disso, ele acaba perdendo ou acaba deletando ou acaba, enfim, excluindo inadvertidamente os dados que estavam dentro daquele
computador. Vou até tomar um exemplo, né? Essa questão da negligência é bastante comum, porque o que que... Ou seja, quando a coisa complica um pouquinho mais, e eu vou relatar, por exemplo, eu não vou entrar em detalhes, mas um caso que isso eu vi acontecer. Um técnico vem e instala uma impressora, né, e ok, a impressora sai funcionando. 2 dias depois a impressora para de funcionar. E o técnico informa as pessoas da empresa que, olha, parou de funcionar porque houve uma atualização do Windows, o único jeito agora é formatar. O que é um absurdo, entende? As pessoas desligaram e ligaram a impressora de novo e está funcionando até hoje a tal da impressora.
Sim.
Né? Então, é negligência, é irresponsabilidade muitas vezes. E aí, o que esse pessoal faz? Né? Acaba pegando muitas vezes o computador de uma pessoa física, né? na residência de alguém e tudo mais. Aí, como dá um pouco de trabalho e teria que dar uma pesquisada e teria que dar... Né? É um tanto mais complexo tu ir atrás da solução do problema, né? O que que acabam fazendo? Liga para a pessoa, olha, não tem muito o que fazer, a gente vai ter que formatar. Sim. Então, e aí pegam, simplesmente formatam, então age com imprudência, age com negligência, né? Porque não vai só o sistema operacional, né? Apaga os arquivos todos da pessoa, apaga documentos, apaga tudo, né? E vai lá e formata. E muitas vezes a pessoa, que o cliente, né, não tem muita noção de como isso funciona. Claro. O técnico disse para ele que a máquina está com problema e não tem como recuperar, ele vai dizer, então vamos recuperar o que dá, formata.
Esse é o problema clássico da assimetria informacional, né? As pessoas que não têm conhecimento técnico em cima de qualquer atividade, se diz que há uma assimetria informacional entre a pessoa e o técnico, né? De forma que ela fica com a chamada vulnerabilidade técnica, ou seja, ela não sabe responder, ela não sabe debater tecnicamente, né? Por exemplo, quando eu vou ao mecânico, quando eu levo meu carro no mecânico, né? Ele pode me dizer qualquer coisa que eu não vou saber argumentar com ele. Eu tenho uma leve noção de cada coisa funciona, mas ele pode me dizer qualquer coisa ali que eu vou dizer sim, né? O mesmo acontece com as pessoas que não têm conhecimento técnico. Então, acho que com isso a gente encerra aí a questão dos riscos, né?
Sim, perfeito. Então tá. Então, nós temos acesso indevido, seguido de divulgação indevida e risco de perda de dados. Seja pelo próprio falha de equipamento, né? Lógica ou física, ou seja, aí é um caso mais grave, por imperícia, imprudência ou negligência do prestador de serviço de manutenção, né? Da assistência técnica em si, né? E vamos entrar, como as coisas são um pouco diferentes de acordo com o que a gente fala de pessoa física ou de pessoa jurídica, né? A gente vai separar isso em dois momentos aqui nesse nosso episódio do Segurança Legal. E nós vamos falar primeiro de segurança,
soluções.
Das soluções para as pessoas físicas e não só das soluções, dos problemas envolvidos, né? Quando no cenário tem uma pessoa física como cliente do prestador de serviço. E depois, num segundo momento, a gente vai discutir essa questão da pessoa jurídica, né? E seus prestadores de serviço interno ou externos, né? Então, vamos lá. Pessoa física primeiro. Quais são as soluções que nós temos, né? Primeiro, para acesso indevido.
Não há... Na verdade, não há muito segredo, né? Teve um caso recente de uma pessoa que tu falaste que não ia mais falar o nome. Não ia mais comentar o nome.
Né? Carolina
se leu, muito se leu sobre esse caso, a gente viu muitas notícias e muitas dicas, muita coisa boa se falou, muita coisa ruim, muita coisa errada se falou, mas de fato não há muito segredo, né? Em relação ao acesso indevido, a coisa que mais se falou e a gente repete isso é a questão da criptografia, né? Manter dados criptografados no computador ainda é a melhor forma de se afastar, de se minimizar o risco de acesso indevido e de divulgação indevida, né?
Sim.
A gente ainda pode adicionar à criptografia o armazenamento externo, ou seja, dados, a pessoa pode ter o seu computador, é o seu notebook, por exemplo, lembrando que ela carrega de um lado para o outro o computador. Ela pode ter os dados principais ali do sistema operacional no computador, e ela ainda pode ter um HD externo, um pendrive, né, criptografado,
tá, só vamos,
dados sensíveis.
Só vamos com calma em uma coisa. Né? Claro que muita gente que está nos escutando já entendeu o que tu falou, uhum. Né? Já está claro, mas para alguns parece o equivalente do teu mecânico dizer para ti, ó, meu amigo, o problema é na rebimboca da parafuseta, tu tem que cuidar ali a rebimboca da parafuseta para não dar mais problema. Uhum. Né? Então aí tu fica com cara de o que ser a rebimboca da parafuseta. Uhum. O que eu quero dizer é o seguinte, a criptografia, né, é um recurso que a gente utiliza para, com base numa senha, né, e essa senha vai ser gerada uma chave, mas é um detalhe que a gente não, nesse momento não vamos discutir, mas a gente dá uma senha, e essa senha é utilizada para codificar as informações do computador de tal forma que não seja possível acessar sem saber essa senha. É uhum. diferente da senha de login, aquela senha que a gente dá para entrar, né, no Windows, no Linux, uhum. é diferente daquela senha, porque aquela senha é simplesmente uma questão que protege o acesso ao ambiente. Né? E, uhum. No momento que alguém tira o HD do computador ou boota o computador com um outro sistema, essa senha de login ela perde completamente o efeito. Né? Uhum. Ao passo em que, quando a gente fala em criptografia, a gente usa um software que pegam lá os nossos arquivos e codificam esses arquivos de tal maneira que, sem saber a senha dessa codificação, não é possível acessar ou verificar o conteúdo desses arquivos. Então, mesmo que um técnico, mesmo que alguém reboote o nosso computador, né, inicialize o computador a partir do CD com outro sistema operacional, ou tire o HD dali, né, o que normalmente evita aquela questão da senha de login, né? Mesmo que ele faça isso, como o arquivo no disco está codificado, ele não consegue acessar o conteúdo do arquivo. Ele pode até copiar o arquivo, mas ele não consegue abrir o arquivo e ver o que tem dentro, porque ele está com essa codificação, ele está criptografado. Uhum. Então, só para que, de repente, aqueles que nos escutam, que nunca ouviram falar de criptografia, ou ouviram falar só da palavra criptografia, fica aqui uma rápida explicação. Isso aqui não é uma explicação completa. Talvez num próximo podcast a gente pense em entrar mais detalhadamente nesse assunto, se houver necessidade. Mas essa é uma solução que evita, né, que alguém acesse os seus arquivos no seu computador. E mesmo como tu estava falando antes, né, Guilherme, com relação à mídia removível, né, como um pendrive, aqueles, né, os discos de USB, uhum. ou um HD externo mesmo, que é bastante prático e tal, e muita gente carrega arquivos dentro desses dispositivos, uhum. e daqui a pouco tu perde um dispositivo desse, que se não está cifrado, se não está criptografado, né, as pessoas podem, quem achar, pode acessar facilmente o conteúdo do arquivo. Né.
E a questão da criptografia ainda protege a pessoa daquela circunstância de que quando... Que nem a gente viu algumas pessoas falando na mídia, se quiser tirar fotos sensuais, enfim, veja as fotos e depois apague essas fotos do computador. Né? A gente sabe que uma vez que um arquivo é apagado no computador, há sempre a possibilidade de recuperação de arquivos, com Sim. técnicas bem simples. Né, a possibilidade de recuperar arquivos são apagados com um delete ali no computador. Então, uma vez que a pessoa utiliza um software de criptografia como o TrueCrypt, que a gente sempre, acho que todo podcast a gente comenta sobre o TrueCrypt, né? Mas uma vez que a pessoa utiliza um software desses, ela também fica protegida quanto a essa questão da possibilidade de eventualmente ter uma recuperação dos dados que foram apagados. Né?
Tá, só uma nota aqui, né? O nome do programa, para quem quiser dar uma brincada, começar a mexer, é TrueCrypt. Vamos botar até o link lá no show notes, uhum. né? Que o site lá para você baixar o software. Ele tem para Windows, para Linux, para Mac. É gratuito. É criptografia forte, né? Não é brincadeira. A proteção que ele oferece realmente é muito boa. Né? E você pode criar uma pasta, digamos assim, no seu computador e guardar nessa pasta aquilo que for sensível, aquilo que for importante. Então, basicamente, aquilo que... os documentos, fotos, né, arquivos com senhas, quando for o caso. Tudo isso pode ser guardado nessa pasta cifrada. Então, procure lá no show notes o link para o TrueCrypt e comece a brincar com ele. E talvez num futuro podcast a gente venha falar mais detalhadamente sobre o uso desse software. Mas vamos adiante. Isso que a gente comentou, Guilherme, em termos de criptografia, é solução para a questão de acesso indevido à informação, né?
Exatamente.
Mas essa não é a única solução para acesso indevido à informação, né?
Nós propomos também, eventualmente, nos casos em que o técnico precisa, em que não houve uma perda total da máquina, que a máquina pode ser consertada pelo técnico, por exemplo, na casa da pessoa, a gente orienta um acompanhamento pessoal também, né? Claro que é um assunto delicado, enfim, alguns podem argumentar, o técnico pode ligar preciso ligar um pendrive aqui e de uma ali escondida copia todos os dados, né? Claro que a proteção contra um técnico mal intencionado
é difícil.
É bem difícil, é complicado, né? Evidentemente a pessoa tem que confiar no técnico, mas o acompanhamento pessoal ele pode ser interessante, né? Nessa situação, eu me lembro de um caso no Tribunal de Justiça em que um desembargador teve que ter sua máquina consertada por um técnico externo, né? Então, o problema é que dentro dos computadores deles, eles possuem alguns certificados digitais que permitem que eles façam assinatura digital de sentenças, de documentos. Então, há que se ter muito cuidado com a máquina deles, porque principalmente em relação ao acesso indevido, né? E nos termos de uso lá dos dispositivos móveis, há uma disposição expressa de que eles devem acompanhar pessoalmente qualquer acesso e qualquer eventual manutenção que seja necessária, de emergência que seja necessária na máquina, né? Claro que o primeiro passo seria levar no próprio Tribunal de Justiça, mas eventualmente, caso precise, ele precisa ficar de olho, precisa ficar olhando o que a pessoa tá realizando ali, o que o técnico está fazendo. Então pode ser, em algumas circunstâncias, sim, a gente recomenda o próprio acompanhamento pessoal dos técnicos.
Certo. Então, além do acompanhamento pessoal, a gente tem a questão da criptografia, que já comentamos, e acho que podemos ir para o próximo tópico.
Sim.
Né? Que a próxima possível solução, né, a possível solução para o próximo problema, que é o backup de dados, né? Que é o segundo risco que a gente comentou.
Sim, o risco de perda de dados, evidentemente, ele pode ser tratado pelo backup de dados, né? Parece evidente, mas a gente vê diversos problemas, não só no nível de pessoa física, quanto de pessoa jurídica, das pessoas que sabem que o backup existe, das pessoas que sabem o que significa backup, porém, que não realizam essa atividade, né? Pelo dono do computador, o backup ele consiste numa medida de caráter preventivo, né? Ele vai resolver a questão de caso haja algum problema no hardware ou no software dele e eventualmente ele perca as informações, e ele resolve também a situação de que ele precisa, no caso de ele precisar enviar o computador para assistência técnica, o técnico, por alguma falha ou por algum erro dele, perca as informações que estavam lá dentro.
É justamente aquela história, né? É o melhor prevenir do que remediar, né? Então, o backup, uma vez que ele é feito regularmente pelo dono do equipamento, enquanto o equipamento está funcionando bem, né, enquanto ele está num uso regular, a chance de perda de dados por qualquer problema, qualquer evento relacionado àquele computador, àquele equipamento, praticamente se reduz a zero. A possibilidade de perda de dados por problema, né, seja físico ou lógico, daquele equipamento. Ou mesmo erro do própria pessoa que dá manutenção, né?
Claro.
E a gente já comentou uma solução de backup no nosso podcast número 3, que é além da pessoa poder copiar num disco externo, né, fazer um backup num pendrive ou coisa parecida, que são soluções bem simples, pode-se optar ainda por soluções como online, como o caso do Crash Plan, que a gente comentou no podcast número 3. Você pode procurá-lo no podcast número 3. A gente tem no show notes lá o link do Crash Plan? Tá. Então tá lá no show notes do podcast número 3 o link para uma dessas soluções de backup online automatizado, né, que basicamente resolve esse tipo de problema.
Claro.
Né, de perda de dados.
E há também a questão do backup de dados, né, em relação ao risco de perda. Há a possibilidade também do próprio prestador de serviço da assistência técnica,
uhum,
também realizar um backup de caráter reativo, ou seja, ele vai, antes de começar a mexer na máquina, uma técnica recomendada para esses técnicos, para essas empresas, é realizar um backup caso haja alguma situação de falha, de erro dele, ou até mesmo enfim, a gente sabe que quando tu transporta máquinas de um lado para o outro, há sempre a possibilidade de algumas peças móveis, como é o caso de um HD, né? Tem diversas peças móveis que, se transportado de forma incorreta, pode danificar o próprio equipamento.
Certo. Derrubado então, no chão, por exemplo. Né?
É, exatamente. Tá manipulando, cai no chão, pode estragar o pode não, certamente vai estragar o HD, né? Mas o fato é que na experiência comum a gente não vê muitos técnicos fazendo isso, né? Geralmente fazem backup quando sabem que precisam consertar a máquina, mas uma eventual perda de dados pode ser prejudicial para o próprio prestador de serviço.
Uhum. Bom, acho que antes de nós entrarmos, gostaria de entrar nas responsabilidades, ou vamos comentar um pouco de pessoa jurídica e depois a gente fala das responsabilidades? O que tu acha mais adequado?
Eu acho que as soluções que a gente falou, elas são bem óbvias, assim, até a questão da pessoa jurídica se aproxima, né? Não deixa de ser a questão de criptografia, de armazenamento externo e de backup, né? Para a pessoa jurídica a mesma coisa. O que ocorre é que para a pessoa jurídica vai ter alguns níveis um pouco mais especializados. Utilização de storage, utilização de thin clients, ou até mesmo a utilização de file server, né? Ou seja, evita a perda de dados e evita a possibilidade de acesso indevido se a empresa utilizar um file server criptografado, onde todas as informações dos usuários e dos seus trabalhadores ficarem armazenadas nesse ambiente.
Basicamente,
se aproximam as soluções.
Com algumas coisas diferentes aí, né? Com algumas características próprias, né?
Alguns ressalvas, claro.
Algumas ressalvas. Que quando a gente fala em armazenamento externo, né? No caso de uma empresa, a gente está falando externo, num primeiro momento externo ao desktop do usuário, né?
Uhum.
Em que pode ser um desktop normal e pode ser um thin client, que daí é melhor ainda, que não fica arquivo nenhum no thin client, né? Dá problema no thin client, ela leva o thin client lá para resolver e não vai nenhuma informação sigilosa nele, né? Uhum. Talvez alguma senha de acesso ao servidor de thin clients e tal, mas fora isso, acesso direto à informação sensível não tem ali no próprio disco, digamos assim, do thin client. Mas o armazenamento externo, nesse caso, os arquivos não ficam na estação de trabalho, ficam lá num servidor. E mesmo quando a gente fala de servidor, a gente também pode falar em armazenamento externo, em que os dados não ficam no próprio servidor, e ficam sim armazenados num storage, né? Um equipamento que já é próprio para armazenamento de dados, já tem redundância, tem uma série de questões, justamente para impedir, né, que se perca a informação decorrente de falha de hardware. E aí, nesses casos, dá um problema num servidor, numa estação de trabalho, basta encaminhar um desses dois, né, ou qualquer um dos dois para assistência, e não se tem maior preocupação com a informação que tem dentro. Isso é uma meia-verdade, porque pode ter ainda senhas e coisas assim dentro do próprio sistema operacional instalado no servidor. E a gente pode daí ir mais um passo adiante, num ambiente que, além de usar um file server, além de usar o thin client, além de armazenar os dados num storage, a gente tem, isso é cada vez mais comum, ambientes rodando máquinas virtuais. Então, servidores virtuais. E aí, nesse caso, o servidor físico não deixa. É simplesmente uma plataforma de processamento, né, com um sistema operacional que não tem. Que simplesmente faz o gerenciamento do recurso e fornece o suporte para a máquina virtual. Mas quando dá um problema num dos equipamentos, o que vai para assistência técnica é só o hardware, sem nenhum servidor específico da empresa ali dentro, que não o próprio servidor do serviço de virtualização, né? E aí a coisa fica mais restrita ainda. Ou seja, os dados todos, inclusive o próprio sistema operacional dos servidores virtuais, ficam armazenados no storage. Então, esse risco de acesso indevido, ele reduz substancialmente. E é claro que o uso de criptografia, principalmente equipamentos como notebook, que as pessoas levam, né, tiram de dentro da empresa, ou seja, não está mais, aí sim, tu não tem mais o armazenamento externo, ou seja, está dentro do próprio notebook, né, que está sendo levado e tudo mais. Nesses casos, a solução continua sendo criptografia, não tem muito o que a gente fazer, né? E pegando o segundo ponto ali, backup é algo que nem se discute no dentro de uma empresa, né?
Claro,
embora não se faça muitas vezes, é uma coisa que todo mundo, ninguém diz que não precisa. Podem não fazer, mas dizer que não precisa é raro, né? Dizer que não precisa defender, de backup.
É difícil defender isso.
É difícil defender essa tese de que não precisa backup. E é a única solução que se tem para perda de dados. E não adianta depois... Ah, a culpa até pode ser do prestador de serviço, que pegou o servidor lá que não tinha backup e resolveu formatar o servidor e não perguntou para ninguém. Só que, tá, que adianta eu apontar a culpa? Tá, eu sei quem foi que fez, vou culpar e tudo mais, mas e as informações que eu tinha lá dentro? Para mim tocar o meu dia na empresa, como é que eu fico? De onde que eu tiro isso? Então,
E até emerge também aquele... de atuação em recuperação em caso de desastres e tal, porque aí já é um outro assunto, né?
Sim, é uma outra.
Mas eu acho que a gente pode passar para a questão da responsabilidade, até eu acho que o nosso tempo já está em...
já estamos em 41 minutos.
Falar rapidamente aqui sobre responsabilidade, né?
Essa questão da responsabilidade, principalmente no que diz respeito à pessoa física, né? A gente discutiu já há um tempo atrás, quando a gente viu algumas decisões judiciais, né? Eu acho que a gente podia justamente usar direto as decisões que você encontrou para a gente até exemplificar e discutir um pouquinho. Acho que começa por aquela da indenização, né?
Só para contextualizar, a gente dividiu a questão da responsabilidade da assistência técnica em relação à pessoa física e também a questão da assistência técnica em relação à pessoa jurídica. Em relação à pessoa física, o ponto principal é que, em relação à divulgação indevida de dados, a empresa é responsável. Não há muita discussão. É o caso de responsabilidade civil, ele vai ter falhado ali pela guarda de informações sigilosas. Né? E aí isso pode ser esse dever de segurança, esse dever de sigilo das informações, ele advém ali das próprias disposições gerais do Código de Defesa do Consumidor e até da própria questão da boa-fé objetiva. Isso não se discute. A questão mais interessante é qual a responsabilidade da empresa de assistência técnica em relação à pessoa jurídica pela perda de dados. E para isso a gente traz duas decisões muito interessantes, né? Ambas aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E a primeira delas é de uma moça que comprou um computador, enfim, e 4 meses depois dela ter comprado esse computador, o computador apresentou um defeito no HD. Ocorre que ela era uma estudante de arquitetura e estava com um dos trabalhos finais armazenados nesse computador. E a questão da ação, ela girou em torno do fato de que a falha no HD, ou seja, a falha no equipamento HD, causou um dano a ela, que foi o dano esse, a perda do trabalho, e o que fez com que ela rodasse naquela cadeira. Então, a decisão acabou condenando as empresas, tanto a fabricante e a própria assistência técnica, a pagar R$ 8.750 pela perda do conteúdo dos dados que estavam dentro daquele HD, ou seja, perda do próprio trabalho, né? O que acaba abrindo um precedente bastante perigoso, né? Imagina se todas as empresas fabricantes de HDs e vendedores de computador forem responsáveis pelo conteúdo, pelos dados, pela perda dos dados produzidos pelos usuários, né? Quando a gente leu essa jurisprudência e passou a discutir ela para o podcast, a gente pensou, poxa, mas e o dever de backup dessa pessoa? Será que não há um dever geral da pessoa?
Foi justamente que me indignou aí nessa decisão. Claro. Porque a pessoa... Caramba, a pessoa está fazendo um trabalho de conclusão de curso, ou seja qual for o documento, né? Importante, qualquer um sabe. Eu não conheço ninguém assim que esteve numa universidade, e eu, como professor universitário, tenho contato, já tive contato com milhares de alunos, né? Todo mundo sabe o que é backup. Todo mundo tem consciência da necessidade de se copiar, ter uma cópia de um arquivo importante, assim, o seu trabalho de conclusão de curso, por exemplo, em outro lugar, para caso de problema no computador que está sendo utilizado. E até depois que a gente conversou sobre esse assunto, eu fui conversar com umas estudantes de administração que eu conheço, e elas estavam fazendo um trabalho em grupo de conclusão, e perguntei se elas sabiam que era backup, todas elas sabiam, e perguntei se elas tinham uma cópia adicional do trabalho de conclusão delas que elas estavam trabalhando em conjunto. E sim, a gente tem pelo menos duas cópias atualizadas sempre. Então, me surpreende um pouco essa decisão aí, né, que tu encontraste, porque houve uma falha de hardware, uma falha num HD, que é um equipamento sensível, é complicado de mexer num equipamento desse, não pode abrir um HD e tentar consertar ele. Não existe como tu fazer isso. Estava dentro da garantia e a empresa trocou o HD.
Claro.
Trocou o HD. E aí, então, a empresa cumpriu o papel, com o papel dela. Agora, o problema é que a empresa teve que ir adiante. Ela teve que pagar pela perda do arquivo que o cliente não tinha backup.
Claro.
E se fosse, que a gente estava comentando, e se fosse a cura do câncer ali?
Um trabalho com uma fórmula que tivesse a cura do câncer. Será que
e aí,
a empresa
qual seria o tamanho do prejuízo? Ou seja, a empresa, no meu ponto de vista, né, e que fique bem claro, eu não sou da área do direito, né, no meu ponto de vista, a decisão foi errada. A decisão foi errada.
Claro que a gente pode discutir, a gente poderia abordar a questão da responsabilidade objetiva, ou seja, havendo o dano, havendo o acidente de consumo, havendo a falha no equipamento, o vício naquele equipamento, há o dever de indenizar. Né? Mas acho que esse dever ele deve ficar limitado, no caso do HD em si, pela troca do equipamento. Ponto.
Sim, exatamente.
Eu acredito que a responsabilidade pela própria produção intelectual... primeiro, há uma dificuldade enorme de prova aí, né? É claro que o ônus da prova pode ser invertido, mas no caso da falha de um HD, fica muito difícil da empresa e da pessoa provar que tinha daquele HD, né? Claro que nessa situação a moça levou testemunhas, falaram que ela estava fazendo trabalho, enfim. E sim, até que na decisão, em um determinado momento, fala que ela foi acometida de um surto nervoso, né? Que até... pela perda de dados. De fato, realmente isso pode causar um surto nervoso. Mas o fato, eu acho que a questão principal é: há ou não há um dever da pessoa física, né, do consumidor, do usuário comum, manter uma cópia da sua produção intelectual? Né? Há uma outra decisão aqui do Tribunal de Justiça que diz que as pessoas que navegam na internet possuem um dever de utilizar antivírus, ou seja, é a emergência aí de um dever de segurança da informação para as próprias pessoas. Então,
certo,
a questão é essa. A gente ficou um pouco revoltado com essa decisão. Bom, gente, isso deveria existir até. E aí eu fui pesquisar um pouco mais e achei uma decisão aqui do próprio Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em uma situação semelhante, envolvendo também a assistência técnica, que dizia que há sim um dever da pessoa de... realizar backup dos próprios dados. Então, vou ler aqui um fragmento da decisão que diz: dano moral decorrente do sentimento de perda, abalo psicológico da frustração da autora, no caso de quem perdeu os dados. Culpa concorrente na extensão dos danos, ou seja, a consumidora, nesse caso, ela também teve uma parcela de culpa na ocorrência do dano, né? Culpa concorrente na extensão dos danos, por não ter feito nos últimos 2 ou 3 anos nenhuma cópia de segurança de seus arquivos eletrônicos. Conduta, a parte mais importante, conduta exigível à vista do parâmetro homem médio. Ou seja, o homem comum, o homem médio, a decisão reconheceu que pessoa comum, usuário, sem conhecimentos técnicos, mesmo aquele usuário sem conhecimentos técnicos, possui sim um dever de manter cópias de segurança de seus dados.
É. Uhum.
Então eu acho que essas duas decisões, elas são um pouco contraditórias em si, mas uma, na verdade, a primeira que eu li, deveria o juiz deveria ter julgado nesse sentido.
Exatamente, eu também acho. Olha, tu não fez backup, né? tu perdeu o trabalho de conclusão, que pena, tu não fez backup, tu deveria, claro, ter feito backup, né? É exigido de tu sabes que a tua produção intelectual depende da tua proteção, né? Se ela apagasse o arquivo sem querer.
Sim,
E a empresa cumpriu a parte dela. que foi trocar, né, dentro do prazo, fazer a troca do equipamento por um outro que estivesse funcionando. Ponto. Uhum. Eu acho que o primeiro caso deveria ter se resolvido aí. Né? Uhum. Já nesse segundo caso que tu leu aí, a pessoa que entregou o computador disse que não tinha backup.
Sim, né? Sim.
Ela informou, exatamente. Ainda está escrito lá nos autos, em que ela disse que ela entregou para a assistência técnica e disse: eu não tenho backup. E a assistência técnica, no seu procedimento, destruiu os dados do usuário. E aí, nesse caso, ok, a gente entende que o usuário tem que ter backup, mas no momento que ele informou a assistência técnica que ele não tinha backup e a assistência destruiu os dados, o que é diferente, não é um problema no HD, eles foram mexer e apagaram tudo.
Claro.
Aí, nesse caso,
né,
exatamente. Aí, nesse caso, deveria... Ou seja, para mim, as decisões estão invertidas. Né? Os 8 mil e poucos reais que a primeira pessoa ganhou no processo que tu comentou aí, né, deveriam ter sido pagos para o segundo, que foi o que teve os seus dados apagados lá pela assistência técnica, e ele informou que ele não tinha backup e foi um ato deliberado da assistência técnica que levou à perda dos arquivos. Né? Uhum. E a decisão da segunda, que o juiz diz que o homem médio tem que saber que tem que fazer backup.
Claro,
né?
Claro.
Isso devia ter sido dito para a primeira, no primeiro caso, né? Disse: olha, tu perdeu teu arquivo que tu não fez backup. E a empresa, ela não tem o que fazer, ou seja, o HD apresentou um problema, o que ela tinha que fazer, trocar o HD que estava na garantia por um novo. Que se não tivesse na garantia, nem isso ela tinha que fazer.
Sim.
Né? Então, sim, a mim me parece que está literalmente invertido a decisão.
Eu vou colocar ali depois as duas decisões para quem quiser ler bem direitinho, né? Uma tem 10, outra 15 páginas. Não é uma coisa simples, não é algo que a gente trate em 5 minutos, mas
sim,
eu acredito que o importante seja destacar essa existência do dever de backup das pessoas. Né? Por outro lado, a gente pode também apontar de forma rápida algumas coisas que a própria assistência técnica pode fazer. Né? Como ela pode evitar, por exemplo, o vazamento de dados pelos próprios funcionários? Né?
Sim.
Ela pode fazer com que eles, enfim, mantenham um NDA, um acordo de confidencialidade entre ela e os próprios funcionários. Né? Ela pode estabelecer procedimentos fixos e internos de segurança no que diz respeito à manutenção pelos técnicos. Né? Não deixar uma coisa solta em que as máquinas ficam todas juntas e todo mundo
tudo
tem acesso
mesmo
à internet.
Jeito.
Todo mundo faz... Não, isso não deve ser feito. Né? Manter um registro de atividades que cada técnico faz, ou seja, a máquina chegou aqui, como se fosse uma cadeia de custódia que a polícia utiliza, né? Mas assim, a máquina chegou, foi entregue para tal técnico fez tal coisa. Né? Então, a gente poderia também até defender ambientes mais controlados, em que os técnicos não entrariam com pendrives, não teriam acesso... completo, não teriam acesso liberado à internet, né?
Sim.
Esse tipo de coisa também pode proteger o próprio dono da assistência técnica, né? E também campanhas de conscientização para os próprios técnicos, né? Essa pode ser uma orientação
até porque, Guilherme,
só para assistência técnica.
Até porque num eventual litígio, né?
Claro.
A própria empresa que presta o serviço de assistência técnica, ela tem como demonstrar materialmente em que ela tem preocupação com isso, com a questão da privacidade dos dados, em evitar a perda de dados, em que situações que ela faz backup, por exemplo, né, mesmo que o usuário não tenha pedido. Mostrando que ela informa o usuário de que tais procedimentos podem levar a perda de dados e que ele esteja ciente disso. Então, tudo isso pode vir a proteger, a dar uma proteção adicional para a empresa que está prestando o serviço.
Claro,
né?
Claro.
E aí, vamos falar agora rapidinho um pouco no que diz respeito à questão de pessoa jurídica. Né? Dá uma pincelada nisso.
Via de regra, a pessoa jurídica pode utilizar serviços de assistência técnica, tanto internos, ou seja, a empresa possui uma área de assistência técnica interna, com técnicos contratados, e ela pode usar a serviço de uma assistência técnica externa, ou seja, ela tem um contrato firmado com uma outra empresa. No primeiro caso, a questão interna, evidentemente, é um problema da empresa lidar com os próprios funcionários. Né?
Sim.
O que eu destaco aqui é uma questão ética dos técnicos que atuam em assistência técnica. O que, que ocorre na maior parte das vezes? A equipe de assistência técnica, ou seja, aquela equipe que troca HDs, troca memória, formata máquinas, que faz aquela primeira atuação, é uma equipe que está entrando na área de TI da empresa, né? A assistência técnica passa a ser a porta de entrada para a área de TI das empresas. Então, o que, que ocorre? São, em geral, profissionais mais jovens, são profissionais que estão entrando na empresa, que a empresa não sabe direito como é o comportamento dele, né? Sim. Então, é um ambiente muito propício para desvios éticos, né? Eu também atuo como professor, sabe disso, e uma dos locais que eu atuo na preparação dos cursos, enfim, me disseram o seguinte: olha, a gente tem uma preocupação muito grande em formar eticamente os nossos profissionais, porque a gente sabe que a gente recebe muitas reclamações e vê no mercado grandes problemas e grandes desvios éticos de profissionais na área de TI. Não, isso vale para o profissional no mais alto nível, num diretor de TI de uma empresa, como vale também para o profissional de primeiro nível que está entrando na empresa e que precisa ter um cuidado ético. Ou seja, o que eu quero dizer com cuidado ético? Conhecimento de que ele não deve fazer mau uso dos dados que se encontram nos computadores daquela empresa, né? Então, a empresa tem que ter um cuidado muito grande, muitas vezes não tem, diga-se de passagem, mas as empresas têm que ter um cuidado muito grande com esse pessoal que está entrando, porque eles vão ter acesso, muitas vezes, a informações muito sensíveis também.
E a gente não pode esquecer também que quando a gente fala em segurança da informação, né? Imagina uma empresa que tem um monte de arquivo espalhado pelas estações de trabalho, notebook e tudo mais. Para alguém da área de assistência técnica, ou mesmo para um concorrente plantar alguém na assistência técnica, claro, interna da empresa, é fácil. As pessoas, à medida que vão recebendo os computadores lá para manutenção, é muito fácil acessar os arquivos. Até esse tipo de cuidado, dependendo do tipo da natureza das operações de manutenção da empresa, até esse tipo de cuidado tem que se ter na seleção dessas pessoas, né? E auditar o trabalho que ali está sendo feito.
Sim, não raro o técnico vai entrar em contato com computadores da alta diretoria, né? Ou o pessoal que lida com matérias sensíveis, né? E para finalizar, a questão da assistência externa, ou seja, a pessoa jurídica que contrata uma empresa externa para uma assistência técnica, via de regra, eu digo via de regra, né, mas ela vai ter um contrato entre essa empresa, e esse contrato é que vai gerir a relação entre essas duas, né?
Sim.
Então, como são duas empresas, né, há a possibilidade de se estabelecer contratualmente uma série de questões, uma série de cuidados que uma empresa deve ter, que a empresa de assistência técnica deve ter, né? Então, entre eles, a gente pode estabelecer, por exemplo, fixação em contrato de procedimentos de destruição segura de backups, né? Fixar exatamente como o trabalho deve ser feito, né? Estabelecer um bom acordo de confidencialidade entre a empresa, fazer com que os técnicos daquela empresa também assinem um acordo de confidencialidade, né? Exigir que a empresa de assistência técnica mantenha um ambiente controlado de segurança, por exemplo, que os técnicos não acessem a internet de forma aberta, né? Que evitem pendrives e dispositivos móveis, né? E, principalmente, manter uma cláusula que possibilite a empresa que contrata os serviços da assistência técnica que efetue auditorias, né? E a empresa realmente efetue auditorias na empresa que presta serviços para ela, né? Claro que a auditoria pode não resolver o problema, mas o simples fato de haver a possibilidade de, a qualquer momento, haver uma auditoria, né, por si só já possui um fator aí de cuidado para a empresa de assistência técnica.
De controle maior, né?
Controle maior, sem dúvida.
Então, esse é um assunto que a gente poderia ficar falando bastante tempo ainda. Nós temos bem várias outras coisas a serem desdobradas aqui em cima dele, e quem sabe a gente possa voltar aí num próximo podcast à medida que nós estamos discutindo aí através da página, através dos comentários e que dúvidas se façam presentes e a gente pode ir explorando na direção em que os nossos ouvintes eventualmente vão nos direcionando.
Uhum.
Né? A gente tem ainda outros casos de computadores usados que foram comprados, né? E a pessoa foi usar o computador, tinha lá todos os arquivos do dano anterior. Então, então envolvendo essa questão de descarte e tal, tem vários aspectos ainda a serem explorados, né, nesse sentido. A gente espera que a gente tenha trazido, ainda que a gente tenha ficado uma hora, que para nós é um tempo bastante longo de conversa, muito acima daquilo que a gente gostaria de manter como nossa média, mas mesmo com essa uma hora sendo bastante tempo, a gente não consegue explorar plenamente o assunto. Mas a gente espera que tenha sido esclarecedor num primeiro momento, em que daí dê, né, asas aí a outras considerações, né, que cada um possa tecer no seu próprio ambiente de trabalho, no seu próprio ambiente residencial com relação a esse tipo de coisa. E lembrando que a gente está falando aqui de computador, né, Guilherme?
Sim.
Mas as mesmas coisas valem para celular, valem, né, para o smartphone,
claro,
valem para o tablet. Né? Então, o que você faz quando dá um problema num tablet, dá um problema no smartphone? Que informações você tem ali dentro? Né?
Claro.
Tirar fotos pessoais, que nem algumas pessoas andaram citando por aí na internet como solução para não ter foto vazada na internet. Né? Ah, tira foto com o celular e depois apaga, ou tira foto com o celular e não passa para o computador, aí teu celular apresenta um defeito, não consegue mais acessar o conteúdo dele, manda para um técnico, o técnico puxa lá a memória do celular e acessa todas as fotos, o arquivo, tudo que estiver lá dentro,
inclusive os que forem apagados,
inclusive se a pessoa quiser, né, brincando, ela se preocupa, ela trabalha na recuperação de alguns arquivos e daqui a pouco acha as fotos lá dentro que você achou que tinha apagado e estava seguro. Então, a gente tem que começar a se preocupar cada vez mais com a relação à segurança das nossas informações, não só dentro das empresas, mas das informações pessoais, que estão em todos esses dispositivos, estão no nosso computador, estão no nosso celular, estão no nosso tablet, e todos eles, né, têm informação armazenada, informação sensível armazenada. Então, deixamos os nossos ouvintes com esses pensamentos, com esses raciocínios aí que a gente tentou colocar de uma forma clara. E, havendo dúvidas, procurem-nos no site, né, que o nosso site é direitodatecnologia.blogspot.com. E também agora você pode nos acompanhar no Twitter. A gente tem um Twitter só do podcast. E esse Twitter é Segurança Legal. Você procura por Segurança Legal lá no Twitter, sem a cedilha, né, tudo junto, sem cedilha, Segurança Legal no Twitter, e você vai encontrar o nosso feed lá desse podcast, e através do Twitter a gente vai estar anunciando os próximos assuntos dos nossos podcasts, anunciando algumas notícias relacionadas aos nossos podcasts, e também vamos estar recebendo sugestões de pauta. E, além disso, dúvidas que vocês tenham a respeito de um assunto, né, tratado em algum podcast anterior. No nosso próximo podcast, número 5, teremos como convidado um perito da Polícia Federal, que nós vamos entrevistar no podcast, e sobre interceptação telemática e alguns outros detalhes envolvendo, né, a investigação, o trabalho de investigação da Polícia Federal com relação a crimes cibernéticos.
Então, vai ser
bem interessante, né, Guilherme? A gente já conversou com ele previamente para preparar o roteiro desse próximo podcast. Então, não perca, nosso próximo podcast número 5, teremos um convidado especial, que é um perito da Polícia Federal, falando sobre interceptação telemática. Até a próxima, até mais, Guilherme.
Um abraço, até mais.